Um menino preto com uma perna só e carapuça vermelha, conhecido por ser travesso, pregar peças nas pessoas. Eu tô falando dele, ele mesmo.
Já vi que eu vou ter que contratar umas aulas pra essa moçada.
Tem ainda a mulher que foi amaldiçoada em um corpo de mula por manter relacionamentos com religiosos. E vejam só, uma feiticeira com cabeça de jacaré que sequestra criança, a temida Dona Cuca.
Cuidado com a cuca te pega e pega daqui e pega de lá.
Com certeza você já ouviu essas histórias, esses personagens no mínimo curiosos fazem parte do que por muito tempo foi chamado de folclore brasileiro. E esse é só o começo do fio da meada, bora? Foi o arqueólogo William John Tons que criou o termo que vem do inglês folk, povo, e lore, conhecimento ou conhecimento do povo. Se por um lado esse é o significado real de folclore, por outro é um termo hoje considerado pejorativo. Isso porque categoriza esses conhecimentos, saberes e formas de se produzir arte como menores do que as que seriam a alta cultura, sofisticada, elitizada. Por isso, hoje se trata o folclore como cultura popular, ok? Mas não vamos deixar de falar sobre o assunto, até porque é um dos maiores estudiosos do tema no país e que escreveu uma obra definitiva e lançou lá em 1954, é ninguém menos que Luiz da Câmara Cascudo, que até hoje é chamado de o maior folclorista do Brasil. E o livro de que estamos tratando é o Dicionário do Folclore Brasileiro. Então, só por isso, vamos lá, seguindo no uso do termo folclore, para chegar até essa definição de hoje. As tradições, lendas e crenças de um país ou de uma região, expressas em danças, contos, canções, na farmacopeia, na culinária, tudo isso é a cultura popular. O folclore, como conceito, surgiu num período de transformações sociais, políticas, econômicas da Europa, lá a partir do século XVIII. Passou o tempo, e aí com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Unesco mobilizou nações para que buscassem formas de documentar e preservar tradições que corriam o risco de desaparecer. Era uma tentativa de construir identidades nacionais fortes. E por aqui o processo foi parecido, tá? Em 1947 teve a criação da Comissão Nacional do Folclore, vinculada à Unesco. Época de forte atuação do movimento folclórico brasileiro e a união dessas duas forças
pela união dos seus poderes
deu vida à Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, que foi o primeiro órgão permanente dedicado a esse campo e então vinculado ao Ministério da Educação e da Cultura. Em 1976, a campanha foi incorporada à FUNARTE, a Fundação Nacional de Arte, como Instituto Nacional do Folclore. E lá no final de 2003, 20 anos atrás, a instituição, que hoje se chama Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, passou a fazer parte do IFAM. Dar vida às crenças não é só coisa de brasileiro. Tanto que a Unesco já declarou o folclore como patrimônio cultural e material da humanidade. E 22 de agosto é quando várias partes do mundo celebram o Dia do Folclore. No Brasil isso acontece desde 1965 e por aqui a defesa do folclore está prevista, ó, na Constituição. Escritores brasileiros se interessaram e muito pela riqueza de personagens, mitos e lendas. Começando por Monteiro Lobato, que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo nos livros e depois foram adaptados para a TV. Mas vale a gente destacar aqui que o Monteiro Lobato, embora tenha dado toda essa contribuição ao percorrer as lendas brasileiras, é lido como racista, tanto pela defesa pessoal que ele fazia da escravatura, quanto pela forma como construiu as personagens negras. Ficou com vontade de conhecer mais sobre o tema? O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular fica no Rio de Janeiro. Dá uma olhada lá no site deles, que tem os horários de funcionamento do espaço para dar um rolê por lá. Mas se você não mora, nem tem planos de dar um passeio lá pelo Rio de Janeiro, no mesmo site tem vídeo, som, fotografia, parte do acervo da biblioteca, que está entre os maiores da América Latina nessa temática. O Fio da Meada está nas redes sociais do canal Educação. É só caçar a gente, que tem muito mais conteúdo por lá, tá? Fui!
O Fio da Meada é uma produção do canal Educação. Este episódio teve apresentação de Murilo Carvalho, Ministério da Educação, União e Reconstrução.